Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, senador Paim, pelo trabalho em favor da classe trabalhadora brasileira e também indiretamente ou diretamente em favor do povo brasileiro. Quando Vossa Excelência se preocupa com todos os setores que incomodam especificamente os pequenos, com certeza está contribuindo muito, não só com a sobrevivência, como também com a garantia dos direitos dos trabalhadores e da população, da grande maioria da população, que são os menores. Eu gostaria de cumprimentar todos da mesa, cumprimentar também ao presidente do sindicato, o representante maior, o Antônio Porcino, enfim, a todos que aqui estão, os sindicalistas aqui do Distrito Federal e também de todo o Brasil. E dizer que o movimento que os frentistas estão fazendo, nada é mais justo, por várias razões. Primeiro, eles defendem melhoria salarial, mas também com equilíbrio em todos os estados federados. E isso é justo, porque independentemente das regiões, carente ou não, todo mundo come da mesma forma, tem que fazer a feira da mesma forma. Por isso, precisam de salários dignos. E segundo, que entendo também como um fator extremamente essencial para o movimento, é que eles se preocupam também com os consumidores. Quando exigem não só os seus direitos, as suas garantias, como também aquilo que, na verdade, é o desejo de cada cidadão brasileiro, que é a garantia da feira, ele também se preocupa com o consumidor. Quando protesta as questões dos fraudes nos combustíveis, de sonegação, enfim, de tudo aquilo que vem incomodar, ou digo até, distorcer a finalidade tão essencial para a economia, como, por exemplo, o combustível, os derivados de petróleo, ele também defende os direitos dos consumidores. Por esta razão é que a cada dia o movimento se fortalece, porque de um lado defende os direitos dos trabalhadores da área e também do outro lado defende também os direitos dos consumidores quando eles procuram levantar a bandeira do combate à fraude, do combate à corrupção, do combate à exploração no preço. A exploração no preço, a cartelização, enfim, tudo isso é uma garantia dada aos consumidores brasileiros. Então, por esta razão, repito, o movimento tem ganhado força e chegou nesta casa já com o apoio da grande maioria dos seus representantes, por atacar as duas frentes, a frente do trabalhador e a frente do consumidor. Então eu quero, para não me alongar muito, porque sei que todos querem falar e também expor as razões porque aqui estão, parabenizar a todos que organizaram esta festa, começando de Porcino até aqueles que de fato representam os sindicatos de todas as regiões, repito, do Brasil. E também, por último, parabenizar mais uma vez, senador, Vossa Excelência, senador Paim, pelo acolhimento da intenção, do desejo dessas classes trabalhadoras que de fato merecem sim se unir forças e buscar aquilo que o mínimo cidadão brasileiro precisa. Precisa que a solidariedade em relação às causas justas. Parabéns a todos e contem com o meu apoio, com a minha solidariedade, que eu tenho certeza que juntos nós teremos condições de fazer o melhor em favor não só dos frentistas, como também de todos aqueles que com justiça defendem os seus direitos. Um bom dia, eu digo até a todos e vamos em frente.
Muito bem, senador Will Santiago, que resumiu aí o motivo dessa audiência quase que numa frase, né? Nós estamos aqui em defesa dos trabalhadores e dos consumidores e combatendo todo tipo de desvio de conduta, que foi também enfatizado muito bem pelo senador Ataídes Oliveira, né? Quando fala, inclusive, da valorização do piso, que é inadmissível que o trabalhador na mesma função, na mesma atividade, exposto aos mesmos riscos, num estado ganha o salário mínimo e no outro ganha 1.500 e ganha um adicional de periculosidade que muitos não ganham. Meus cumprimentos a ambos senadores. Então, de imediato, passamos a palavra ao diretor e primeiro secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, NTC, o Zé Augusto, que sempre está conosco nesses debates em defesa do nosso povo e do conjunto dos trabalhadores. Zé Augusto, com a palavra.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Gostaria de fazer uma saudação à mesa, aos senadores presentes, à representação patronal aqui, inclusive o Roberto da CNC, que a gente sempre está em audiência de vez em quando, né, Roberto? E ao público convidado de praticamente todos os estados do país, Paulo Paim, acho que, não sei se esqueceram de falar isso aí, mas a representação que está aqui nessa auditória praticamente são formadores de opiniões, porque são sindicalistas, vão levar, inclusive, o resultado dessa audiência, né, para todo o território nacional. Eu gostaria de mudar um pouco o discurso. Eu sou um homem de segurança do trabalho, eu trabalho com prevenção de acidentes de trabalho. E eu não vou ficar aqui repetindo dados e mais dados, que a gente já discutiu, inclusive, né, o pessoal da Fecombustível, da CNC, numa audiência lá na outra casa, né, na Câmara dos Deputados, agora tem aproximadamente umas 2 semanas. Mas eu gostaria de enveredar, porque empresário inteligente, sério, o Santiago, é aquele que cuida da saúde e da segurança do trabalhador. Então, quando se fala em regulamentar o setor, a gente tem que pensar num todo, e principalmente no aspecto humanístico, com relação a essa matéria, da qual o senhor colocou bem aqui, né? E tem que ser relevado. E nós estamos perdendo a noção de nação, né? Fazer uma coisa até que rima, quando tem essa desigualdade também no segmento, que ele é padronizado. Se há uma padronização, por que essa desigualdade? E, diante dessa situação, os trabalhadores frentistas brasileiros pedem um apoio à sociedade, dos senadores, em especial dos integrantes dessa comissão, a CDH, senador, para elaborar um projeto de lei para regulamentar o setor de combustível e biocombustível. Eu acho que essa audiência aqui é o primeiro passo nessa direção. Nós estamos cumprindo, inclusive, uma questão regimental, né, aqui dentro da casa. Então, que isso não fica só no debate e morra por aqui. Eu acho que nós temos que avançar nessa direção. Entendemos também que tal legislação precisa estabelecer normas que identifiquem, entre outras coisas, custo total de revenda, custo da mão de obra e lucro. E ontem foi discutido lá na CNTC, toda essa galera que está aqui, e outras que não pôde entrar, uma questão de segurança, falou que lotou e tal. Ficou mais aí para fora, né, Carlinhos? Mais 80 pessoas para fora, né? 75, sem poder entrar aqui para casa.
Não, mas só para dizer que, para não dar impressão para quem está assistindo ao vivo a TV Senado, que eu mandei liberar para colocar numa sala ao lado aqui. Todos terão acesso, sim, e ficarão dentro dessa sala, não dá, porque está super lotado, né? Mas numa sala ao lado, onde foi instalado um telão, todos os puderam entrar, porque o Senado isso. Tem mantido Parabéns. Isso de receber a todos.
A lei, obrigado, senador Paulo Paim, pela acolhida.
Como, até o número da sala, estão na sala 9.
Porque aí tem Amapá, Pará, Sergipe, né? É uma pena, né, Roberto? Os caras viajar aí 15 horas de voo, né? Via Itapemirim e ficar fora da audiência é lamentável.
Fez propaganda para Itapemirim.
desculpa, tem que mandar depois o cascalho, né, pai? A lei tem que criar ainda controles rígidos sobre a abertura e funcionamento dos postos, além de combater e punir a prática do trabalho análogo, a condição de escravo, até certo ponto comum em muitos postos de combustível das regiões Norte e Nordeste. Como disse ontem, nós discutimos essa questão também junto com o doutor Hélio, a questão jurídica, né, doutor Hélio? Gerardo, que está também aqui presente, aqui no auditório, advogado dos companheiros da federação. E eu também voltei aos meus velhos tempos, né, de técnico de segurança do trabalho, passei alguma experiência com relação à saúde do trabalhador. A mesma legislação que vai tratar da regulamentação do setor de combustível tem também que determinar a unificação, portanto, da unificação nacional da data base, da categoria, e da unificação nacional do piso salarial. Já foi dito aqui, não, mas isso aí é muito difícil, viu, senador Santiago? É impossível, nada é impossível, né, Porcino? A gente tem que tentar, né? Pelo menos. Essa casa aqui é uma casa do diálogo, aqui é o parlamento. E é aqui que a gente se discute, se negocia, né? Há o jogo de cintura, há a questão
inclusive,
política.
Inclusive, estamos trabalhando para regulamentar a profissão de comerciário.
Os comerciários,
né?
Também, nós estamos na luta, juntamente com o senador Paim, que é autor do projeto, senador Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que também é o relator dessa matéria, e nós estamos também com muita esperança de ver uma das maiores categorias desse país, né, e a mais antiga do mundo, ter o crivo da regulamentação, né, merecidamente. A categoria também, como disseram aqui, ela passa por uma questão muito complicada na questão de negociação coletiva. Eu sou assim um colecionador de convenção coletiva, estudo muito convenção e acordo coletivo. E às vezes tem aquela disparidade, né? Alguns avançam nas questões sociais, que é muito importante, e a segurança e saúde no trabalho está inserida aí, e outras, você pega a convenção, só fala de uniforme, de trocou um macacão, é dois na entrega, dois daqui a 6 meses, né? Ninguém está preocupado, porque a lei diz assim, senador Paim, quem é leigo não entende um pouco do que eu estou falando, tem a opção, ou periculosidade ou insalubridade. Ah, mas já recebe periculosidade? Então que se dane com câncer, né? Hidróxido de sódio dá câncer. Contato direto com graxa e óleo é cancerígeno. E a exposição, ao longo do tempo, vai se manifestar depois de 20, 25 anos, como acontece com a fibra cancerígena, que se chama amianto, que graças a Deus nós estamos na luta, junto com a Banas Besta, Fernanda Gianazzi e outro grupo muito grande aqui nesse país, para a gente definitivamente banir o amianto dos nossos processos produtivos. Né? É uma doença muito ingrata que você vai perceber ela depois de 25 anos, 30 anos de exposição. Então, outra coisa também, Paim, que a gente discutiu ontem no seminário lá na CNTC, junto com o pessoal aqui, é a questão também, eu sou conselheiro do CONAMA, no CONAMA eu represento as centrais sindicais todas e todas as confederações nacionais de trabalhadores da área urbana. Quem representa a área rural é a CONTAG. E lá sempre a gente discutiu essa questão da nova política de resíduos, né? A Política Nacional de Resíduos, ela deu uma vitória muito grande para os ambientalistas e para aqueles que defendem o meio ambiente, porque se tornou, era antes uma diretriz, se transformaram em lei a resolução do CONAMA. E tem uma interessante do segmento, pai, que eu vou passar em suas mãos, que é a resolução CONAMA 273, de 29 de novembro de 2009. Essa resolução, ela prevê o quê? Treinamentos e adequação do estabelecimento de posto de gasolina com relação à prevenção de acidentes, tem que dar treinamento para os frentistas, prevenção e combate a incêndio, né? Prevenção contra acidentes maiores, que inclusive contempla uma convenção internacional da OIT sobre acidentes maiores, esses grandes desastres, né, Roberto, que acontecem em algumas regiões do nosso país, que são acidentes, né, ou às vezes incidentes, e que pode também atingir o entorno, a vizinhança dos postos de gasolina. A prevenção contra os desastres, acidentes e incidentes relativos ao meio ambiente, separação e coleta de resíduos, né, tanto sólido como líquido, papel, papelão, lata, plástico, estabelecendo o quê? Uma política de resíduos sólidos e líquidos nos postos de gasolina. Eu acho que é assim. E também uma coisa elementar que a gente também não vê, e eu fiz esse desafio ontem com a Federação Nacional dos Postos de Gasolina, o Porcino, não sei se estava lá na hora, ele estava em companhia, estava para chegar com o Wilson Santiago, né, que nos fez uma visita lá na CNTC durante o seminário, sobre o designado da CIPA. Todo posto de gasolina tem que ter um representante da segurança, que deve ser treinado, ter um curso, né, de no mínimo 40 horas. O posto de gasolina também recebe um certificado e a pessoa designada pelo patronal, pelo patrão, que vai ficar responsável para tentar organizar a questão de segurança e saúde. Não é eleição de CIPA. Eleição de CIPA tem um dimensionamento, ela é paritária, tem o lado do empregador, dos trabalhadores. Não é isso que eu estou dizendo. Isso precisa um número elevado para atingir essa condição de promover a eleição de CIPA. O que estou dizendo é um designado que a lei já obriga. E que nós precisamos rever isso também, né? A mão de obra é preciosa. O sindicato tem que defender não só a questão do PLR, do aumento salarial, das questões econômicas. A questão social, principalmente a vida e a saúde, é fundamental, né? E, como eu disse, empresário sério, né, como a CNC, né, que tem até um programa, tem um portal maravilhoso, conheço o Dr. Clóvis, que é um companheiro da CT, SST, que nós trabalhamos junto, né, nessa política, na construção de uma Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. São pessoas evoluídas. E sindicalista, federação, central sindical, confederação, que pensa na questão de segurança e saúde e meio ambiente, são pessoas avançadas, de primeiro mundo, que está sempre um passo na frente, na questão da defesa do ser humano e de seus representados. Então, para concluir, Paulo Paim, falaram que aqui no Congresso Nacional é uma caixa de ressonância. E aí é mesmo, né? E que ela também funciona sob pressão. Também. E quem faz lobby aqui não é só empregador, não. É trabalhador, empregador, todo segmento tem os seus interesses. Ninguém é bonzinho, ninguém é amiguinho de ninguém, não. Cada um tem os seus interesses dentro da área política. E vai defender os seus representados, a sua região, aquilo que foi um dos principais motivos da sua reeleição ou da sua eleição aqui dentro do Senado, né? O compromisso com o seu eleitorado, o compromisso com o seu estado, com o seu município. E nós também temos que fazer o nosso papel, a patronal também, e nós trabalhadores também temos que fazer o nosso papel. E nós deveremos discutir não apenas a questão do piso. Tem que discutir o piso, a regulamentação, as condições de trabalho e, por incrível que pareça, há denúncia aos dirigentes que estão sentados à mesa aqui, o Luiz Arraes é um, né? E outros dirigentes sindicais de vários estados aqui, acontece casos até de trabalho escravo, nem de terceirização não é. Pega o cara lá e trabalha o cara lá dentro do posto de gasolina sem registro, sem nenhum tipo de relação de trabalho, o que é lamentável. Agora, como foi dito aqui, dentro desse segmento, senador Paulo Paim, tem vários tipos, parece que são até divididos em classes, né? Aí o Estado tem que falar mais alto. Por quê? Nós temos o quê? Três categorias que numeraram aqui. Os oportunistas, que só nega imposto, e aí eu já estou concluindo, senador. Promove a cartelização do setor e descumpre a legislação trabalhista. Os criminosos, que usam o estabelecimento para lavar dinheiro do crime organizado, enquanto outros adulteram o combustível em qualidade e em quantidade para oferir lucros exorbitantes. E, finalmente, os tradicionais, né, Antônio? Que são o quê? Os empresários que cumprem as leis e pagam seus impostos e cumprem a legislação. Então, eu acho, assim, então, para concluir, que na regulamentação discutir o quê? Um conjunto dessa questão sociais da regulamentação. Não do ponto de vista frio, calculista e econômico, como foi exposto em várias lâminas aqui, e não duvido, são dados reais, honestos, né? Mas eu estou querendo uma promoção mais voltada para a cidadania, para o direito humano, para o resgate de melhores condições de vida, de trabalho, e principalmente que o setor seja blindado, né? Desses tipos de ameaças que ocorrem no segmento por maus patrões e por aqueles que já foram citados aqui. Deixo também aqui finalmente um abraço do nosso presidente Levi, da CNTC, de toda a diretoria, colocando à disposição dessa casa, dessa comissão da CDH, junto ao nosso companheiro e amigo senador Paulo Paim, da Finepospetro, da Fepospetro e de todos os frentistas do Brasil, na tentativa de ajudar, de contribuir junto com vocês, para que nós alcançamos o nosso objetivo com relação a esse desejo da regulamentação e, quem sabe, a gente ter um sonho, que é o piso nacional unificado da categoria. Obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade.
Meu presidente, me permite só um breve relato?
Vossa Excelência fala sempre aqui. É só pedir e falar.
Não, tá bom. Muito tá obrigado, bom. Presidente.
Senador Aníbal.
O senhor José Augusto colocou aí no início da sua fala uma certa preocupação sobre decisões após uma audiência como esta. Eu gostaria, senhor José Augusto, colocar o seguinte. Pode ter certeza que é peculiar ao nosso presidente Paim a competência. Pode ter absoluta certeza disto. E reunião como esta, audiência como esta, tão rica, tão valiosa, com pessoas de tamanha importância e de tamanha representatividade,